Olá, eu sou Júlia Morim e essas são suas pílulas de redação. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da obesidade infantil no Brasil, algo que vem assolando não só as crianças, mas também os adultos. Segundo o OMS, há uma estimativa que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. No Brasil, uma a cada três crianças dentro da idade de 5 a 9 anos está acima do peso. E 3,98%, bota aí, 4% dessas crianças brasileiras têm obesidade grave. Bem, dentro dessa ótica, vamos avaliar um pouquinho das principais causas em relação a isso. Um dos fatores mais preponderantes, seja para mudanças dos hábitos alimentares, seja para a utilização de comidas industrializadas, enfim, teve seu boom na década de 70, porque com pouco tempo para comer, as pessoas deixaram de fazer as refeições em casa e passaram a optar por comidas mais rápidas e mais calóricas. E dentro dessa ótica, o aumento da obesidade coincide com o período de crescimento do poder de compra dos brasileiros, incentivado por políticas públicas, econômicas, programas de distribuição de renda. Um outro ponto importante é a substituição das brincadeiras de criança pelas atividades físicas programadas, aula de futebol, natação, com dias pré-definidos, diferentemente do passado, que a criança ia para a rua com menos violência, brincava de pique-esconde, de pique-bandeira e outras atividades que, claro, acabavam estimulando o corpo. O uso excessivo de celulares, de computadores, o que intensifica esse sedentarismo muito grande nessa faixa etária, além de questões que podem também ser negligências, como da própria família, que não vê, que não enxerga o que está acontecendo com essa criança, das escolas que não orientam não só a criança, porque não tem mentalidade suficiente, às vezes, para definir o que pode comer e o que não pode, prejudicar toda a saúde da criança. Existe um documentário chamado Criança, Alma do Negócio, e ele traz números e situações impressionantes sobre o consumismo infantil. Para a gente ter uma noção, 80% das crianças preferem ir ao shopping do que ao parquinho. 75% dos pais acreditam que brindes e brinquedos em alimentos ou serviços influenciam a escolha da criança na hora da compra. 78% de propagandas de alimentos processados mostram personagens consumindo seus produtos. E 80% das crianças participam do processo de decisão do que comprar nas suas próprias casas. Um ponto muito importante e muito relevante é a influência das propagandas para tudo isso. Uma criança que assiste TV mais ou menos por 5 horas por dia vê, em média, 550 comerciais voltados para ela em 5 horas. É como se fossem 100 comerciais por hora. Então é algo que realmente é assustador e mostra o quão vantajoso é esse mercado para as crianças. Ainda dentro dessa ótica do consumo infantil, sobretudo voltado para a alimentação, 83% das crianças são influenciadas pela publicidade, 72% por produtos que são associados a personagens famosos. A gente vê exatamente isso apresentado no G1, mostrando todo o medo da sociedade, dos médicos, para esse crescimento exacerbado. Lembrando também que o tratamento para a obesidade não é simples. Doenças como apneia, diminuição da autoestima, problemas respiratórios, aumento dos níveis de colesterol, triglicerídeos, problemas cardíacos, lesões nas articulações, questões emocionais, bullying, problemas de interação social, depressão, estão intrinsecamente relacionados àquilo que os jovens comem. E o tratamento, ele é bem complexo. Envolve muitos profissionais, como endocrinologista, pediatras, cardiologistas e muitas pessoas com dificuldades econômicas não têm condição de pagar para isso. Outro ponto importante que a gente pode ressaltar é a diferença exorbitante entre um alimento mais saudável, mais orgânico, para aquele que é industrializado. Dentro de um período de crise, de pandemia, em que há um desemprego assustador, o maior da história, aquele que está com uma renda reduzida vai apelar para um alimento industrializado de baixo valor, mas que mate a sua fome, e não para aquele mais saudável. Dentro dessa percepção, a resolução desse tema está muito direcionada a não só a mídia, mas a escola, a educação como um todo, a conscientização desse adolescente no hábito de comer, aos pais em como direcionar essa reeducação alimentar, sem instigar desse infante, dessa criança em pleno processo de desenvolvimento, a não subnutrição, porque em algumas culturas cresce que ser gordinho é sinônimo de fartura, ser saudável. Mas, na realidade, muitos desses que estão acima do peso estão abaixo daquilo que deveriam ter no que diz respeito a nutrientes imprescindíveis para o melhor desempenho físico e também cognitivo. Existe um especialista chamado Cláudio Motim. Ele diz que o nosso organismo está com uma genética gorda. Por quê? Quando os tempos antigos eram de escassez de alimentos, quem tinha mais condições de defesa corporal eram as pessoas mais gordinhas, porque tinham mais condições de armazenamento de energia. No momento em que temos alimento à disposição sem esforço, a genética joga contra. E isso acaba estimulando o crescimento, né, do número de pessoas com obesidade. Primeiro passo que o nutricionista pede é coma de 3 em 3 horas, justamente para fazer com que o seu metabolismo fique mais acelerado e essa teórica genética gorda, segundo o médico especialista Cláudio Motim, ela se desconstrua. Pensar em educação, pensar em comer, é imprescindível para desconstruir esse problema sério que a cada dia mais cresce no mundo e, infelizmente, também no Brasil. Essa foi sua pílula de hoje. Um abraço e até a próxima.